Então, muito boa tarde a todos, senhores deputados. Penso que, como já tinha conversado convosco, o senhor deputado Marques Júnior não estava na altura ainda, mas penso que deveríamos deixar exarado em ata um voto de pesar desta comissão e dos deputados desta comissão a propósito dos trágicos acidentes da Madeira e de solidariedade e apoio às autoridades e ao povo da Madeira, em especial, naturalmente, à Assembleia Legislativa Regional, que são os nossos, digamos, parceiros na região autónoma, na respectiva região autónoma, e, de um modo geral, ao povo da Madeira. Penso que haverá, certamente, consenso em que fique em ata este voto. Muito obrigado. Iríamos então começar a nossa audição 2. Como sabem, temos duas audições. E a primeira é do Dr. Paulo Morgado, cujo nome foi sugerido para ser ouvido nesta comissão. E, Sr. Doutor, começo por lhe agradecer a disponibilidade que de imediato demonstrou para nos vir dar o seu contributo, que é para nós um contributo a vários títulos interessante, mas sobretudo porque temos até agora ouvido, enfim, pessoas do aparelho judiciário, pessoas da prevenção, pessoas da investigação criminal, do julgamento, mas também nos parece importante, e até pode ser que alarguemos estas audições, se houver consenso, naturalmente, entre os vários parlamentares, a ouvir pessoas das empresas, do mundo empresarial, porque essa perspectiva do mundo empresarial é, para nós, também muito importante. É sabido que a corrupção afeta não só os fundamentos do Estado de Direito, mas muito em especial as condições de igualdade no mercado das empresas. E esse é um aspecto que também nos preocupa, como aliás é sabido. Há hoje também uma preocupação, mesmo no sistema penal, com a corrupção no setor privado, porque ela tem naturalmente uma perspectiva e uma ambiência bem diferente da corrupção pública, da corrupção do setor público, mas não deixa de ser também um fenómeno importante. Ora, Vossa Excelência tem sido uma pessoa que tem pensado sobre estas matérias e produzido obra sobre a sua percepção deste fenómeno na sociedade portuguesa em especial. E isso para nós é naturalmente uma perspectiva que, como digo, até aos senhores deputados, se criar consenso, poderemos alargar a outras pessoas do mundo empresarial, até porque não associações representativas do mundo empresarial, para nos virem dar também o seu testemunho e a sua visão deste fenómeno. Por isso, doutor, agradeço-lhe muito a sua imediata disponibilidade, logo que foi contactado para vir junto de nós, e dava-lhe de imediato a palavra. Faz favor.
Ponto de ordem. Eu cheguei atrasado, mas na realidade não cheguei atrasado. Chamava a atenção para que na agenda da Assembleia vem, a primeira notícia destas reuniões vem às 15h30. Já não é a primeira vez que isto acontece. Eu faço copy-paste da agenda e, portanto, chamava a atenção. Eu não gosto de chegar atrasado, sou pontual.
Com certeza. Então,
e gostava de chamar a atenção para esse
então
facto.
Vamos, muito obrigado, vamos emendar isso. Aliás, para os senhores deputados que chegaram atrasados, eu sugeri que fizéssemos um voto de pesar sobre os acontecimentos da Madeira, foi aprovado por consenso dos senhores deputados presentes, mas gostava de informar os senhores deputados, sobretudo aqueles, porque fico agora a saber, temos então que, a minha ideia é que era às 15 horas, mas terá havido alguma coisa que não correu bem, ter-se-á que emendar para o futuro. Senhor Dr. Paulo Morgado, tem a palavra, faz favor.
Bem, sou Presidente da Comissão, sou deputados. É com muito gosto que eu aqui venho hoje, até porque eu me tenho batido desde 2005 para chamar a atenção para uma coisa que eu considerava nessa altura, portanto há 5 anos, que havia de ser inevitável, que é, à medida que os países se começam a sofisticar cada vez mais, há um tipo de crimes que normalmente estão ligados à economia, que avançam mais depressa que o direito avança e que ficam durante algum tempo a descoberto de leis, digamos assim. E em 2005, numa altura em que não se falava muito da corrupção, eu publiquei, na altura, fazia parte de uma publicação semanal que o Jornal de Negócios fazia, de uma coisa que se veio a chamar Contos de Colorinho Branco. Mais não era do que identificar vários tipos de crimes de colorinho branco, que na altura o Dr. Sérgio Figueiredo, do Jornal de Negócios, acedeu de imediato a passar a publicar todas as semanas, e onde na altura eu tipifiquei 28 tipos de colorinho, de crime de colorinho branco diferentes, organizados em 4 grandes áreas que tinham a ver com crimes no setor financeiro. Devo dizer que vinha descrito com alguma precisão neste livro, e vem descrito com alguma precisão neste livro, muitas das coisas que se vieram a passar no setor financeiro. Um outro grande capítulo que tinha a ver com criminalidade económica ou financeira praticada por funcionários, fossem eles públicos ou privados, e depois algumas tipologias, mais dois tipos de crimes mais ligados com as fraudes que normalmente se praticam por aquilo que é pequena fraude, portanto, daquilo que nós chamamos vulgarmente os vigários, se assim podemos dizer, que o nosso país também sofre e padece ainda desse mal. Este livro, como eu disse, foi publicado em 2005, na altura, para que o livro não fosse considerado uma espécie de receituário de crime, pedi à doutora Maria José Morgado que prefaciasse o livro, e, portanto, ele teve uma divulgação ainda extensa, chegou à 4ª edição, e, portanto, houve uma grande divulgação desse tipo de crimes. Depois, pediram-me se eu me podia concentrar num desses crimes que vinha aí tipificado, que era o crime da corrupção, e eu escrevi um outro livro que, basicamente, aquilo que identifica são aquelas que eu considero serem as principais causas da corrupção, não só em Portugal, mas de uma forma geral. E era sobre isso que eu gostava de fazer, então, de ocupar aqui o meu tempo de introdução, que era explicar. Devo dizer que estes dois livros são livros de leitura ligeira. Um é um livro de contos, o outro é uma espécie de peça de teatro, mas não deixa de ter um estudo muito aprofundado da mecânica de como é que se cometem este tipo de crimes. Bom, passando então às causas da corrupção. Portanto, a primeira causa que eu considero existir é o funcionamento do nosso sistema judiciário, que não só nós sabemos que funciona mal hoje em dia em absoluto, quanto mais para crimes como o crime da corrupção, que nós sabemos que é de prova bastante difícil, requer um elevado nível de especialização na sua detecção. Porquê? Porque envolve várias entidades. Esta comissão já teve aqui, por exemplo, o Presidente do Tribunal de Contas, que nós sabemos que muitas vezes está no início desses processos. Como eu disse, envolve um elevado nível de especialização de vários agentes ou várias entidades que reportam a pessoas diferentes, portanto, hierarquias diferentes, hierarquias essas que podem estabelecer prioridades diferentes nos vários processos. O próprio enquadramento legal de certo tipo de crimes é difícil perante aquilo que o Código Penal nos fornece. Aqueles casos muito mediáticos que nós ouvimos falar, nem sempre se consegue saber com exatidão qual é a tipologia de crime em que esses vários casos se enquadram. E, como eu dizia, eu considero a prova em relação aos crimes de corrupção uma tarefa muito difícil. E, portanto, se nós continuarmos a depender apenas daquilo que é o Código Penal e do Código de Processo Penal para o combate à corrupção, eu acho que é uma luta à partida perdida. pelas razões que eu indiquei, mas acho que falando com pessoas que atuam no sistema judiciário poderão obter uma maior elucidação daquilo que eu acabei de dizer. A segunda grande causa para a existência da corrupção é uma causa muito simples, que é onde existe poder, existem abusos de poder. E, portanto, o abuso de poder é uma característica inevitável do ser humano e, portanto, se as instituições não conseguirem controlar esses abusos de poder, facilmente aquilo que acontece é uma tentativa de aproveitamento dos dinheiros públicos em favor de entidades privadas. Em relação aos abusos de poder, eles são controlados na atividade privada através da transparência. Portanto, as pessoas têm que prestar contas daquilo que fazem. E não é prestar contas dizendo a algumas autoridades o seguinte: se vocês quiserem ver o que é que eu ando a fazer, venham cá que eu tenho a informação disponível. Não é este o tipo de prestação de contas que eu estou a falar. É uma prestação de contas que é feita obrigatoriamente em jornais de grande tiragem, publicações que são feitas em sites, e são informações que obedecem a um determinado formato. Eu, por exemplo, não posso dizer que publico a biografia de um determinado dirigente e pôr lá o nome do dirigente e depois pôr o título a dizer que aquilo é uma biografia. Ou seja, para que uma biografia seja uma biografia, tem que ter designadamente os cargos anteriores ocupados por esse dirigente para nós conseguirmos perceber se existe ou não existe conflito de interesses entre a atividade que ele desenvolve atualmente e os cargos que ele ocupou no passado. Portanto, o que eu quero dizer em relação à prestação de contas e à prestação de informação e à transparência é que não basta dizer que, se quiserem, eu tenho-a disponível, é preciso publicá-la, que se veja e publicá-la dentro de determinados formatos. E normalmente aqui costuma haver algum desentendimento quando se fala de transparência, porque normalmente o que as pessoas dizem é: ah, mas as pessoas que ocupam cargos públicos têm essas biografias publicadas. E eu volto a repetir, porque eu acho que isso é importante, devem ter essas biografias publicadas, mas obedecendo a certas normas de conteúdo que têm que figurar nas mesmas. Acerca dos abusos de poder, existe também um facto que eu gostaria de chamar a atenção desta comissão, que é a forma como são nomeados os gestores que atuam na esfera pública, designadamente em empresas que têm golden shares do Estado. No Reino Unido existe uma comissão que se chama Comissão Nolan, que é uma comissão que, sempre que uma determinada empresa na esfera pública precisa de fazer um recrutamento de um seu dirigente, essa comissão, apesar de não nomear, define aquilo que para aquela função são as competências que acha relevantes esse dirigente possuir. E, a partir de uma definição objetiva das competências que são relevantes um determinado dirigente de uma empresa como a Golden Share do Estado, aprecia-se então se existe ou não existe uma adequação de vários perfis ou uma adequação de vários nomes potenciais ao perfil que foi definido. E essa comissão também compete identificar eventuais conflitos de interesse que haja para a nomeação desses cargos. Nós sabemos que, sempre que depois existem problemas em que de facto se vem a concluir que houve uma má conduta por parte dos gestores que pertenciam às empresas com golden shares, a posteriori vem-se a saber que as pessoas, de facto, poderiam ter alguns conflitos de interesse para desempenhar certos cargos. Ora, eu acho que não é muito difícil conseguir saber isso antes dessas nomeações serem feitas. A propósito, e para acabar este tópico rapidamente, a propósito daquilo que poderiam ser as questões acerca das quais se poderia oferecer mais transparência, apesar de já muito ter sido feito nos últimos anos, eu acho que podia ser interessante nós termos, por exemplo, para organismos públicos, aquilo que são as compras feitas ou os contratos feitos por ajuste direto com uma entidade, por ajuste direto com mais do que uma entidade ou por concurso internacional. Eventualmente, esta Comissão e os senhores deputados desconhecem que há ainda hoje institutos na esfera do Estado que raramente lançam concursos públicos. E, portanto, uma forma de garantirmos a transparência seria que essas empresas, ou seja, que essas entidades publicassem a forma como gastaram a sua despesa. Um outro elemento de transparência que seria interessante existir, e isto são ideias que não pretendem ser exaustivas, mas para vermos que estamos a falar de coisas que não são necessariamente muito complexas e que não envolvam necessariamente muitos custos, é para todos os contratos superiores a um determinado valor, vamos imaginar 5 milhões de euros, haver um acompanhamento trimestral daquilo que é a evolução do contrato, da sua qualidade, e que essa evolução trimestral tenha que ter algum tipo de publicação. Outra coisa que seria interessante conseguirmos ter uma ideia, que podia ser de publicação mensal ou trimestral, era dos processos de contencioso tributário que prescreviam, por exemplo. E aí podíamos denotar algum padrão que havia certas entidades relativamente às quais os processos de contencioso tributário prescreviam mais do que em relação a outras entidades. Assim como a lista das maiores compras e vendas de património na esfera do Estado, indicando os valores pelos quais esse património foi comprado ou foi vendido, assim como a lista dos proprietários com terrenos valorizados através de alterações de PDMs, assim como a lista dos projetos que são mais rapidamente licenciados numa determinada autarquia. Portanto, é uma questão de ter criatividade e exigir que se publique nos tais meios de grande tiragem, aos jornais de grande tiragem, este tipo de informações. O terceiro grande, a terceira grande fonte de corrupção é típica dos países democráticos, ou são as eleições e o consequente clientelismo. É uma coisa que qualquer país democrata não pode evitar. A única coisa que eu aqui gostaria de chamar a atenção é que normalmente, sobretudo, as pessoas mais da área académica preocupam-se muito com a questão do financiamento partidário. A minha convicção é que os dinheiros envolvidos no financiamento partidário são muitíssimo reduzidos, eu não diria uma milésima parte, mas provavelmente para aí nos encaminharíamos, face aos montantes envolvidos naquilo que são os pagamentos de favores feitos a seguir às eleições. Portanto, pior para mim que o fenómeno do financiamento partidário é o fenómeno do clientelismo. Porque o clientelismo, um conjunto de empresas na esfera do Estado pode estar a fazer negócios com um conjunto de empresas fora da esfera do Estado, com um grande prejuízo para aquilo que é o erário público. Falávamos há pouco, se nós quiséssemos fazer prova da corrupção, que era uma coisa muito difícil através do sistema judiciário, eu convido-vos a imaginar das centenas ou milhares de transações que se fazem no ano entre empresas na esfera do Estado e empresas fora da esfera do Estado, como é que os senhores deputados ou alguém consegue saber se os valores de compra e venda daquelas empresas e daqueles ativos foram os corretos ou então estavam inflacionados na compra a privados ou estavam deflacionados na venda a privados. E aí passam milhões de euros que não são minimamente controlados pelo Poder Judicial e que só poderiam ser controlados através da prestação de contas com transparência. Se uma determinada empresa tinha sido comprada por uma entidade estatal por 3 vezes o seu valor de mercado, era bom que viesse publicado esse valor a que foi comprada e aquilo que é um valor razoável, porque o mercado consegue dar valores razoáveis para essas compras. Isto é mais um exemplo de que, se formos apenas tentar controlar a corrupção pela via judicial, eu acho que é uma tarefa pouco ambiciosa para o combate ao fenómeno. Já agora gostava de dizer também que no clientelismo, e isto não tem a ver nem com Portugal, nem com fenómenos recentes, faz parte da literatura internacional sobre o clientelismo muitas vezes ganha vida própria. E, portanto, fazem-se negócios, supostamente, por indicação de este ou daquele, que não é nada por indicação deste ou daquele. O clientelismo ganha vida própria. Depois, uma quarta, penso eu que é a quarta, causa para a corrupção é o peso do Estado e a burocracia. Quanto maior for o peso do Estado, quanto maior for a burocracia, quanto maior for a papelada, quanto maior for o número de funcionários a mexerem papelada, quanto mais complicadas forem as leis, mais espaço existe para aquela que é a pequena burocracia, o pequeno favor. Aqui tem-se vindo a fazer alguns progressos, designadamente ao nível da automatização de alguns processos do Estado, para a obtenção de licenças, nomeadamente. Quanto mais automatizados estiverem os processos de obtenção de licenças e outros, menor, ou quanto menor for a intervenção humana, menor é o espaço para a corrupção. Quanto mais simples forem as leis, eu não percebo nada de urbanismo, mas tenho ouvido várias pessoas dizer que a lei do urbanismo é uma lei completamente armadilhada, cheia de exceções. E, portanto, as exceções são tantas que a possibilidade para corrupção também é bastante elevada. Há países onde essa lei é muito mais simplificada e, portanto, muito menos dada à corrupção. Uma quinta causa da corrupção tem a ver com o facto de a especulação ser um negócio interessante. E a especulação foi um negócio muito interessante nos últimos anos no nosso país. Sobretudo depois da entrada de Portugal na União Europeia, as casas que havia, os terrenos que havia, etc., começaram a ser poucos para o crédito a que se teve acesso. E, portanto, houve uma procura desenfreada de terrenos, houve uma procura desenfreada de imobiliário, e, portanto, houve muito espaço para a especulação. Para mim, a pior especulação é aquela que é feita a partir da valorização que se consegue com atos administrativos. Portanto, se alguém com a sua caneta consegue alterar o valor de um determinado ativo e se a fiscalidade não conseguir corrigir de imediato pelo menos uma parcela dessa mais-valia administrativa que é gerada, cria-se um incentivo muito grande para que haja mais canetas a valorizar esses ativos que eu estou a falar, que podem ser terrenos, podem ser PDMs que são alterados, etc. Até hoje nós não conseguimos, e a nossa fiscalidade não conseguiu responder bem a esse fenómeno da especulação, e portanto isso constituiu-se como uma das causas mais perniciosas de corrupção, a chamada média corrupção, a corrupção associada ao chamado caciquismo, a corrupção de tipo autárquico, que é um fenómeno que uns mais, outros menos, já ouvimos falar no nosso país e noutros. Depois há uma sexta causa da corrupção, que é a questão da reciprocidade e dos brandos costumes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o normal é que quando alguém faz um favor a alguém, a outra pessoa retribua. Portanto, isso é uma coisa própria da natureza humana. E os brandos costumes, o que é que significa? Significa que nós devíamos ser bastante mais intolerantes contra o grau de hipocrisia a que hoje assistimos no nosso país naquilo que diz respeito à corrupção. E essa intolerância devia de passar por exemplo, ninguém admitir que o sistema judicial é a única arma que existe para combate à corrupção ou mesmo a principal arma que existe para combate à corrupção. Nós sabemos que os casos de corrupção, houve casos muito mediáticos de corrupção que não tiveram qualquer solução no nosso sistema judiciário e, portanto, não me parece que seja um combate à hipocrisia generalizada alguém vir dizer que as coisas estão entregues a uma instituição que é o sistema judiciário e, portanto, estão bem entregues. Infelizmente, no nosso país, neste momento, não estão bem entregues porque o sistema judiciário não funciona como deve ser. Veja-se, por exemplo, os casos de que nós passamos atualmente com o segredo de justiça. Uma outra questão relacionada com esta hipocrisia tem a ver com sempre que há uma suspeita de que uma instituição ou que alguém possa ter cometido um ato de corrupção, existe assim uma espécie de indignação contra as pessoas que levantaram estas suspeitas que depois rapidamente são esquecidas. Eu gostava de recordar aqui alguns casos que já se passaram em que pessoas, a título individual, disseram que suspeitavam de corrupção numa determinada instituição e que os dirigentes dessa instituição, ao saberem isso, mostraram-se muito indignados e vieram pedir desculpas públicas do suposto denunciante. E mais tarde veio-se a comprovar que essas instituições acerca das quais tinha havido uma denúncia tinham efetivamente casos de corrupção. Eu penso que uma das coisas que devia preocupar esta comissão é acabar com esta hipocrisia. E, portanto, sempre que alguém face a um levantamento de suspeita de corrupção, se vier armar em santo, digamos assim, e dizer o senhor não tem legitimidade, quem é o senhor para estar a levantar uma suspeita de corrupção em relação a esta instituição? Isso é uma ofensa, isto, é aquilo, o senhor tem que pedir desculpas, eu vou-lhe pôr um processo, etc. E que mais tarde se venha a provar que quem estava armado em santo tinha efetivamente na sua instituição, na sua empresa, casos de corrupção, esse alguém tem que ser chamado para conseguir explicar como é que à data em que teve esse papel de estar acima de qualquer suspeita, não tinha, dentro da sua empresa, sendo um dirigente, condições para saber que a corrupção existia. Chama-se isto, normalmente, um seguimento com prestação de contas. Ou seja, as coisas não devem... Eu hoje pego em jornais de 2007 e pego em jornais de 2010... E as mesmas pessoas que eu vejo em 2007 a dizer que achavam indigno e achavam uma coisa do outro mundo estarem a ser suspeitas de corrupção, dizem que afinal não dizem nada. O que eu acho que é de facto um contributo para a hipocrisia bastante grande. Finalmente, a sétima causa da corrupção é o funcionamento da imprensa e dos mídias. A imprensa pode contribuir para a transparência ou pode contribuir para a legitimação de casos ou para o branqueamento de casos que não deviam ser branqueados. No livro que eu escrevi de corrupção, O Corrupto e o Diabo, em 2007, vem um capítulo dedicado que se chama As Amarras da Imprensa. E, portanto, aquilo que eu digo é que A imprensa e os mídias têm que manter a sua capacidade de ser isentos nas notícias que dão, apesar da precariedade de trabalho que nós sabemos que existe neste setor, e deixar de ser aceito que um conjunto de jornalistas consigam dizer, sem qualquer pudor, que não são independentes na forma como atuam. Porque hoje existe um certo despudor por parte de jornalistas a afirmar este tipo de coisas. O que dizem é que não podem passar certos limites, porque senão podem ver o seu lugar em jogo, ou podem ser despedidos, ou podem nunca mais trabalhar num determinado setor onde atuam, por aí fora. Pelo menos devia de haver mais pudor em relação a este tipo de afirmações. Devemos também, e para terminar, saber que o mundo dos mídias está muito ligado ao mundo da publicidade. E a publicidade é uma daquelas coisas que, à semelhança daquilo que acontece com projetos de engenharia, com projetos de consultoria, etc., é um tipo de coisa dificilmente mensurável, cujo valor é dificilmente mensurável. Quanto é que vale um minuto de publicidade na televisão? sabemos lá. Depende dos dias, depende se é junto deste ou daquele programa, por aí fora. Portanto, vejam, sempre que há ativos, como é o caso da publicidade, a publicidade é um ativo, é um bem, cujo valor pode oscilar entre 1 e 1000, se houver pagamentos através deste tipo de bens, nunca ninguém sabe se nesse circuito uma parcela significativa do preço pago não era um preço de pago de corrupção. E aqui entramos naquelas coisas que eu convidaria os senhores deputados a refletir como é que o sistema judiciário tem capacidade, uma vez mais, para apreciar se um preço pago por um determinado slot de publicidade é um preço justo ou não é um preço justo. Espero que tenha conseguido ser convincente sobre as deficiências de que o nosso sistema judiciário padece para conseguir combater a corrupção e estou naturalmente à vossa disposição para qualquer esclarecimento adicional.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradecemos muito o seu contributo, que nos lança aqui um conjunto de pistas interessantes, que certamente, enfim, captaram a atenção dos senhores deputados, pelo menos a minha captou, e eu até me atrevia, a minha inscrição é sempre sujeita à desconfiança dos senhores deputados, mas eu permitia-me pôr-lhe aqui uma ou duas questões. Falou o Sr. Doutor nas biografias dos agentes políticos, nos elementos que devem constar e nos aperfeiçoamentos necessários. Será que o Sr. Doutor podia desenvolver um pouco mais esta ideia? Ou seja, que tipo de elementos é que faltam, ou que tipo de declarações, ou não sendo quanto ao conteúdo, quanto à periodicidade, se poderia elaborar um pouco mais nesta parte. Depois há uma outra, e com esta questão me fico, enfim, para já, porque haverá certamente várias outras questões postas pelo Sr. Deputado. Falou o Sr. Doutor na especulação e na fiscalidade. É um problema que, pessoalmente, a mim me interessa bastante. O Sr. Doutor quer dizer que é adepto, e se pudesse elaborar um pouco mais dessa matéria, de uma fiscalidade, naturalmente, de mais-valias. Aliás, falou no termo mais-valias. Sempre que houvesse uma valorização de um património, designadamente imobiliário, que é disso, sobretudo, que estamos a falar, não é? Que tivesse sido valorizado por ato do poder, designadamente pela concessão de uma licença urbanística, por uma alteração, digamos, da natureza jurídica do bem. Para dar um exemplo, um prédio que é rústico, que tem um valor X, penso que era disso que o senhor estava a falar, e que de repente, porque se aprova para ali uma urbanização, enfim, de 100 moradias, de não sei quantos fogos, etc., se valoriza 10, 15, 20 vezes. Se bem entendi, era mais no sentido, por um lado, de confirmar e de nos dizer, porque eu recordo-me sempre que a primeira vez que eu ouvi falar em mais-valias desse tipo foi nos tempos não muito exaltantes, mas a verdade é que foi a propósito da hoje chamada Ponte 25 de Abril, que na altura tinha outro nome. E nessa altura o Governo criou uma mais-valia, que deu origem, aliás, a variedíssimos processos de avaliações de bens, etc. Não sei se o Doutor se recorda disso, é muito novo, naturalmente, para ter essa recordação, que incidia sobre todos os terrenos na margem sul do Tejo. Ora, a verdade é que nós hoje assistimos a uma série de obras públicas da mais diversa natureza, que vão valorizar vários terrenos, para lhe dar um exemplo, muito comezinho, fala-se em fazer um novo aeroporto na margem sul. Ora, naturalmente que estamos a ver que todos os terrenos situados, enfim, na orla do aeroporto, ou a 10 quilómetros, ou a 20, vão ter uma valorização imensa. Qual é o posicionamento do Sr. Doutor face a isto? Acha que devia haver mais-valias sempre e sistematicamente? Naturalmente, deviam ser depois naturalmente fixadas pelo Estado, caso a caso, ou enfim, elaborar um pouco o seu pensamento sobre isto. E como nós temos aqui o hábito de, para a pergunta ser de imediato respondida, eu tenho já várias intervenções, mas pedi-lhe que o Sr. se possível, me respondesse a estas duas questões. Ou seja, biografias dos eleitos, digamos, dos políticos, foi disso que falou. E também já agora acrescentava, acha que se deviam estender a outros atores da cena pública, que não somente os eleitos políticos, e em que medida? Muito obrigado.
Bem.
O doutor Negrão, 3 inscrições, 4 inscrições, 5 inscrições. Como vê, a sua intervenção suscitou um conjunto de intervenções, de dúvidas, certamente, e de perguntas, e por isso foi, naturalmente, para nós muito interessante e importante. Muito obrigado, mas dou-lhe a palavra.
Muito bem. Em relação a se deviam de estender a outros agentes que não da cena política, não é? Eu acho que se deviam, de, sobretudo, estender a agentes que integrassem institutos ou empresas com golden share do Estado. Porque aí sim é que a capacidade de mobilizar grandes somas, não é? É forte. Não digo apenas grandes somas para si. Isso eventualmente é o menos importante, embora seja potencialmente escandaloso, sobretudo quando correm os tempos que correm no nosso país. Mas essa capacidade de mobilizar grandes somas em empresas com golden shares do Estado é naturalmente, ou incentiva naturalmente, a que essas biografias tenham aí particular importância. Aquilo que eu acho que deve constar de uma biografia é aquilo que normalmente consta de um currículo normal, que é onde é que a pessoa estudou, se eventualmente integra ou integrou algum partido, se integra ou integrou alguma associação, e sobretudo as empresas, as instituições por que passou e os cargos que desempenhou. Eu às vezes, acontece, não sei se acontece com algum dos presentes, vou assim a um sítio onde tem revistas muito antigas, revistas com 15 anos, por exemplo, que estão lá em cima das secretárias nas salas de espera. Eu às vezes começo... Mas que tenham relação, alguma relação com negócios. Eu começo a folhear aquelas revistas e vejo pessoas que estão hoje numa determinada posição, a posição que tinham há 15 anos atrás, em que instituição é que estavam e o que é que faziam. E às vezes faz-se-me luz sobre determinado tipo de acontecimentos que eu tinha visualizado como difíceis de entender e que a simples observação daquele cargo que a pessoa ocupou no seu passado me esclarece completamente. Portanto, isso é aquilo que eu chamo os elementos normais de uma biografia. Eu, por acaso, vi as biografias, por exemplo, dos deputados, de alguns deputados, e são bastante completas. Portanto, não é preciso estar aqui com nenhuma receita, basta que os tais gestores que funcionam nas empresas com golden shares do Estado ou nos institutos o façam também. Relativamente à segunda questão que coloca... Eu não sou um fiscalista e gosto sempre pouco de falar de matérias que não domino totalmente, mas eu faria duas coisas em relação às mais-valias obtidas pela via administrativa. Lançaria uma presunção naturalmente ilidível de mais-valia e, portanto, aí sim invertia o ónus da prova de que, de facto, essa mais-valia que o Estado presume que houve não se verificou. E teria taxas específicas para esse tipo de mais-valia bastante mais acentuadas do que as taxas normais. Eu acho que quando, e agora não me vou armar em moralista, mas eu acho que quando um país quer desenvolver-se, tudo o que desincentive o dinheiro fácil é bom não só para uma classe que nós temos no nosso país, muito mais gente com baixos rendimentos do que gente com altos rendimentos, e não nos podemos esquecer que as pessoas que têm altos rendimentos, grande parte deles, para não dizer a maioria deles, foi obtida pela via da especulação. foi obtida pela via do comprar por 1 e vender por 10. E isto desincentiva as camadas jovens, os meus filhos, que um dia dizem assim, mas eu tenho que andar aqui a trabalhar e a queimar a pestana e a esforçar-me, se ali o tipo ao lado comprou um terreno, foi ter com um amigo dele, que era presidente de Câmara, que lhe fez um favor, o terreno valorizou 20 vezes mais e enriqueceu. Não deveria eu estar nesse circuito, que é um circuito abençoado, e sobretudo passado 10 anos fica completamente abençoado, porque já prescreveu tudo. É este tipo também de efeito que eu acho que uma severa taxação deste tipo de mais-valias trazia, e não apenas, e para além de, naturalmente, desincentivar esse negócio que é o da especulação administrativa.
Muito obrigado, Dr. Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu nunca sei quando é que o Sr. Presidente se inscreve, se é antes, é depois de mim.
Pois são graves. Que eu tomo nota. Muito obrigado.
Sr. Paulo Morgado, muito obrigado. Cumprimentá-lo em primeiro lugar e agradecer os seus contributos, que foram de vária ordem. Eu começava por salientar aqueles de natureza, que são de natureza preventiva, designadamente uma série de medidas que aqui nos sugeriu que se revêem naquilo que pode ser configurado como controlo através da opinião pública, que é a publicação, por exemplo, dos currículos, dos concursos, listas de projetos e outros exemplos que aqui nos deu. Mas, para além disso, nós temos outro tipo de controlo através da administração pública, que são as suas entidades fiscalizadoras. O Tribunal de Contas, as várias inspeções, seja na área das finanças, segurança social, saúde, portanto, as várias inspeções gerais, autarquias locais que existem. E eu perguntava-lhe, dadas as suas sugestões, por exemplo, no que diz respeito à publicação, depois fazer por amostragem, tentar extrair conclusões dessas publicações, cabendo a essas entidades fazer isso e não acontecendo, eu perguntava-lhe se acha que há um déficit de atuação por parte destas entidades ou há uma atuação mal dirigida por parte destas entidades relativamente às situações que aqui nos descreveu. Isto na parte da prevenção. O Sr. falou aqui igualmente naquilo que é a apreciação da prova nos crimes cada vez mais complexos, que são estes crimes ligados à corrupção e à criminalidade económica ou financeira. Sr. eu perguntava-lhe se nos quer dar a sua opinião no que diz respeito àquilo que é a apreciação da prova por parte dos procuradores a quando da acusação e por parte dos juízes a quando do julgamento. Ou seja, se não há, se não há necessidade hoje de uma atitude diferente relativamente a estes crimes na apreciação da prova. Ou seja, se não há necessidade, por exemplo, de uma melhor técnica na apreciação da prova no que diz respeito aos factos indiretos ou à prova indireta e mesmo aquela que é feita por presunção com base num conjunto de factos que podem levar a uma certeza? Esta era a segunda pergunta. Uma terceira, e que tem a ver com aquilo que o Sr. aponta como o grande problema das relações entre o político e a criminalidade económica ou financeira, que é o clientelismo. E eu perguntava-lhe, dizendo-lhe primeiro que o clientelismo existe porque existe um enriquecimento, se não existir este enriquecimento, o clientelismo desinteressa-se e desaparecerá, não todo, mas em parte. E eu perguntava-lhe se como é que encara a solução para punir esse enriquecimento que deriva do clientelismo com base na figura do enriquecimento ilícito ou com base noutra figura, mas como é que encara a punição deste enriquecimento quando não for possível encontrar outro tipo legal de crime para o punir, uma vez que fica esgotado e muitas vezes não restará outra solução, senão a absolvição, se não houver uma solução para estas situações. E era isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Doutor. Tem a palavra para responder.
Bom, então, começando pela primeira questão, que tem a ver com o controlo por parte da administração pública. Claro que a administração pública tem as suas instituições de controlo e exercem esse controlo. Pergunto ao Sr. Doutor se não haverá um déficit de atuação. Eu não consegui responder se existe um déficit de atuação ou não. Aquilo que eu consigo dizer é que me parece a mim que a atuação dessas entidades é uma atuação mais de caráter processual, ou, como se diz no direito, de caráter adjetivo, e não tanto de caráter substantivo. Ou seja, o que o Tribunal de Contas normalmente controla é se os passos que deviam de ser dados por uma determinada instituição na esfera pública foram dados. Ou seja, se processualmente as coisas foram cumpridas. Aquilo que eu acho é que há uma falha ao nível daquilo que é o substantivo, ao nível daquilo que são os valores relevantes, ao nível daquilo que são os desvios relevantes. E aí, não sei se é por parte do Tribunal de Contas, não sei se é por parte de outras entidades, há a possibilidade de haver o tal complemento da avaliação pública de como é que determinado tipo de contratos que foram adjudicados estão a ser implementados. Por outro lado, confesso aqui a minha ignorância sobre como é que o Tribunal de Contas faz a seleção dos casos a analisar. Se houvesse uma obrigatoriedade de haver uma publicação regular nos tais jornais de grande tiragem, eu estou convencido que a possibilidade de nós detectarmos uma má gestão de dinheiros públicos seria certamente superior. No privado, como é que as coisas acontecem? As empresas publicam contas e todas as contas são auditadas e, portanto, os auditores compete-lhes pronunciarem acerca de todas as contas, designadamente das empresas cotadas, muitas delas com uma frequência trimestral. Em relação à segunda questão, o Sr. saberá melhor do que eu, não é? Que a forma como é produzida a prova no âmbito do Código de Processo Penal é uma forma excessivamente garantística para aquilo que é o crime da corrupção. Naturalmente que aquilo que é detectado enquanto prova em fase de investigação, designadamente pela Polícia Judiciária, pelos procuradores e mesmo por outras entidades que tiveram no início do processo, deveria de valer ou deveria ter uma certa relevância para efeitos do julgamento. Mas como o Soutor sabe, vigora em Portugal o princípio da oralidade, que é que a prova tem que se fazer na presença do juiz. E como tal, eu acho que de facto há aqui uma lacuna, pelo menos para aquilo que é o crime da corrupção, muito grave, uma vez que a prova feita perante os juízes muitas vezes é uma coisa que é mais formal e é de muito mais propensa a ilibar do que propriamente a condenar. A terceira questão que tinha a ver com a questão do clientelismo e do enriquecimento ilícito. Eu devo lhe dizer que eu não sou favorável ao ónus que pende sobre pessoas que atuam na esfera pública de ter que estar a revelar se enriqueceram à conta do Estado ou não. Não sou favorável a isso. Como também não seria favorável a que os funcionários da empresa onde trabalho tivessem que me abrir as contas deles para eu chegar à conclusão se tinham andado a desviar dinheiro da empresa ou não. Ou que houvesse todos os dias um processo de revista se as pessoas tinham tirado dinheiro das empresas ou não. Eu acho que cabe às instituições e aos seus dirigentes assegurar os tais mecanismos de transparência que protejam o dinheiro na origem e não que protejam o dinheiro no destino. Por outro lado, eu não me parece que o nosso país tenha dado sinais de que o tratamento destas questões se possa fazer sem grande prejuízo para um potencial visado. Como o Soutor sabe, nós temos tido problemas muito graves ao nível da questão do segredo de justiça e sempre que há um suspeito, hoje em dia em Portugal, a justiça, da forma como está a funcionar, cria-lhe um ónus que muitas vezes é um ónus completamente insuperável, que é o ónus de reposição de imagem no sítio onde ela estava antes de se ter iniciado a suspeita. Portanto, não me parece que haja condições para que, no crime de enriquecimento ilícito, se pudesse criar uma suspeita sem que isso não afetasse gravemente e, muitas vezes, para a vida, o suspeito. Talvez mais por isso que eu não defenda esse tipo de atuação. Por outro lado, essa questão sempre tem aparecido associada a uma questão fiscal. Portanto, não se trata apenas de uma questão de corrupção, mas trata-se também de uma questão fiscal. E as duas questões, para mim, são muito diferentes. Porque eu acho que, de um ponto de vista fiscal, a forma como atua a administração fiscal, que é, presumindo muitas vezes que as pessoas tiveram determinado tipo de rendimentos, ficaria ainda mais facilitada se este tipo de processos fossem para a frente. Ou seja, eu acho que não se devem misturar os dois conceitos, nem se devem criar tipologias de crimes ou de pré-crimes, como acho que foi o Soutor que chamou. Pronto, então peço desculpas se ela não ocorreu. Mas pronto, esta é, eu acho que os dinheiros devem ser controlados na origem e não no destino.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava, naturalmente, por cumprimentar o Dr. Paulo Morgado e agradecer a exposição que aqui fez, não só a exposição, como também as respostas que tem dado às diversas perguntas. Porque eu diria que temos aqui hoje uma perspectiva substancialmente diferente daquela que temos tido nas audições anteriores. Quer dizer, pela primeira vez temos uma perspectiva de alguém que está no mundo empresarial e que não só tem uma perspectiva de ter estudado o assunto e de ter escrito diversos documentos sobre este tema, como também tem, na sua vida diária, por força também das funções que desempenha, contactado com aquilo que é, diria eu, a enorme dificuldade, muitas vezes, de lidar até com o próprio Estado e com as instituições do Estado. E, portanto, eu diria, Soutor, que esta intervenção que aqui teve hoje foi uma intervenção bastante esclarecedora a vários níveis e, sobretudo, bastante prática. E, portanto, nessa perspectiva, evidentemente não concordando com tudo, absolutamente com tudo que aqui disse, mas não queria deixar de dizer isso. Há, desde logo, um ponto em que, onde estamos de acordo, que é o CDS e nós entendemos também que é evidente que uma das perspectivas essenciais começa e deve ser muito centrada aí, que é na prevenção, numa fase de prevenção. E que essa fase de prevenção faz mais pela via da transparência e pela via da publicitação dos diversos atos do Estado do que propriamente pela via judicial. E, portanto, queria salientar isso. Quanto à exposição que o Soutor aqui fez, há de facto, eu diria que surgiram aqui diversas, para não dizer muitas, questões, cingindo-me apenas algumas delas, que me parecem as mais importantes. Queria perguntar-lhe, até porque o Soutor frisou muito esse aspecto, que é a questão da transparência e da prevenção, se o Soutor não acha que... E pelo que respondeu, eu calculo que sim, mas em todo caso, nós hoje em dia temos um portal, que é o chamado Portal dos Contratos Públicos, que se tentou que fosse um portal da transparência, mas que está longe, muito longe mesmo de ser um portal da transparência, onde supostamente todos os interessados e qualquer cidadão pode consultar o leque de contratos que são otorgados pelo Estado e pelas diversas instituições do Estado. A verdade é que este site é um site de difícil acesso e de difícil pesquisa, só permite uma pesquisa sequencial, não permite o cruzamento de dados e, inclusivamente, não tem uma das coisas que nós consideramos absolutamente essencial, que passa pela disponibilização eletrónica dos contratos. Não só dos contratos, mas dos aditamentos, incluindo qualquer outro tipo de documento contratual que seja celebrado entre as partes. Isto é algo que hoje não é possível ter acesso e eu gostava de saber se o Sr. Doutor não concorda que estes elementos também deveriam ser disponibilizados. Quanto à questão do registro de interesses, gostava de lhe perguntar se o Sr. Doutor falou, sobretudo numa lógica de biografia dos agentes políticos, eu diria que estas biografias ou este registro de interesses / declarações patrimoniais e declarações de rendimentos, na nossa perspectiva, têm que ser hoje estendidas a um conjunto de diferentes atores. E aí diria que não estou de acordo com o Sr. Doutor quando o Sr. Doutor diz que só os administradores, nomeados pelo Estado ou não, das empresas com golden share do Estado, é que deveriam ter esta obrigação ou obrigatoriedade de disponibilizar esta biografia pessoal. E gostava de perguntar se não considera que esta obrigação não deveria ser estendida a todos os dirigentes da administração direta e indireta do Estado, assim como a todos os gestores de empresas públicas ou sociedades anónimas de capitais públicos, independentemente de terem ou não a tal golden share do Estado, que eu diria que não haverá muitas empresas com golden share do Estado, para além da PT, e portanto não estou a ver muito mais, mas em todo caso queria perguntar-lhe isto. Terceira pergunta, financiamento partidário. O Sr. Doutor é a segunda pessoa no âmbito destas audições que refere en passant, portanto, a questão do financiamento partidário. Eu gostava de lhe perguntar, gostava que concretizasse um bocadinho mais, ou seja, em que sentido é que devemos caminhar? Num sentido que o financiamento partidário deve ser exclusivamente público? É esse o caminho ou não? Se por acaso tiver alguma ideia sobre isto, gostava que pudesse partilhar connosco. O Sr. Doutor referiu também, tem uma expressão que eu acho que é interessante, que é a chamada corrupção de tipo caciquismo, ou de tipo, que depois até especificou, de tipo autárquico. E dizendo inclusivamente que a lei do urbanismo existente em Portugal, e aí estamos absolutamente de acordo, é uma lei armadilhada. Pergunto-lhe, acha que não seria conveniente criar-se um tipo legal de crime, o crime urbanístico, que fosse aplicável não só a decisores políticos como a técnicos? Por fim, até porque o Sr. Presidente já me mostrou o relógio, queria apenas perguntar-lhe, não, portanto, registando a resposta que deu quanto ao enriquecimento ilícito, e que eu subscreveria na totalidade, embora, para lhe ser franco, quando se utiliza o argumento do ónus da prova, até agarrando na pergunta que o Sr. Presidente fez das mais-valias urbanísticas, muito bem, mais-valias urbanísticas, mas e as menos-valias urbanísticas? Quando há um determinado ato administrativo praticado pelo Estado e que provoca menos-valias na esfera particular. Também há exemplos desses. Como é? O Estado deveria ficar responsabilizado por esse pagamento? Portanto, quanto ao enriquecimento ilícito, registro apenas, com satisfação, não posso deixar de dizê-lo, e quanto à questão do denunciante e do denunciante e da questão de quando alguém denuncia uma suspeita de corrupção, eu queria perguntar-lhe, Sr. Doutor, há um aspecto que na nossa perspectiva também é absolutamente essencial, que é, para combater a corrupção é preciso de alguma forma conseguir romper um pacto de corrupção. Portanto, entre duas pessoas que estão unidas através desse pacto, um pacto de silêncio. Na nossa perspectiva, um dos caminhos possíveis, admito que possam existir mais, mas um dos caminhos possíveis é a de prever um regime específico para o arrependido e que possa, de alguma forma, romper esse pacto. Não sei se o Sr. Doutor já teve a oportunidade ou não de pensar sobre o assunto, mas se sim, gostava também de ouvir a sua opinião. Muito obrigado.
Sr. Doutor Paulo Morgado, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado pelas questões. A primeira questão tem a ver com o portal. O portal depende, naturalmente, se publicam ou não publicam. Eu, mais uma vez, confesso a minha ignorância, não sei o que é que acontece àqueles que não publicam. Portanto, esse é eventualmente um obstáculo que tem que ser ultrapassado. A obrigatoriedade de publicação pode ser uma obrigatoriedade de publicação exaustiva, de como é que estão a decorrer os contratos, ou pode ser uma obrigatoriedade de publicação daquilo que forem desvios superiores a uma determinada magnitude, quer em tempos, quer em valores. Isso simplificaria a pesquisa, porque nós saberíamos que quando fôssemos a um determinado site ou a uma determinada fonte de informação, já só estariam lá aqueles em que haveria problemas. Mas, claro, é preciso que haja uma sanção para o incumprimento destas regras, que eu, muito sinceramente, não a conheço, e por isso, por vezes, quando me falam em transparência e de que há um conjunto de coisas que já existe, quer dizer, há um conjunto de coisas que já existe dependendo da boa vontade de quem quiser pôr lá. E, normalmente, quem põe lá é quem não tem muito a esconder. Quem não põe é quem tem qualquer coisa a esconder e, portanto, cria-se uma sensação de falsa transparência que contribui para aquele sentimento de hipocrisia generalizado que eu falei há pouco. Quanto à biografia dos agentes, claro que sim, tem toda a razão. O que eu queria dizer é que não deviam ser só os deputados, mas todos os agentes. Eu diria que a regra é, sempre que pertençam a uma instituição que, por qualquer razão, para fazer uma determinada adjudicação tenha que lançar um concurso público, então os dirigentes dessa instituição devem, naturalmente, ser obrigados à publicação da sua biografia. Quanto à questão do financiamento partidário, ser público ou não, ser explícito quanto aos financiadores ou não, há muitos prós e contras sobre esse tema e eu não consigo ter uma posição sobre ele. A única coisa que eu alerto é que um elemento muito relevante durante as campanhas é o elemento dos mídia. E, portanto, eu acho que é muito importante controlar essas atuações dos mídia em relação a determinado tipo de partido, quer por mais ou menos entrevistas que concedam, por mais ou menos, ou melhor ou menos bom tempo de antena que concedam, por aí fora. Aquilo que eu gostava de deixar claro, como há bocadinho eu já deixei, é que o fenómeno do clientelismo é muito mais consumidor de recursos do que o fenómeno do financiamento partidário. A questão do crime urbanístico depende da forma como ele for tipificado. Portanto, a única coisa, não sei, eu sabe que eu sou um bocadinho, não sou muito a favor de se criarem mais e mais tipologias de crimes, porque é mais processo em tribunais que já estão atolhados de processos. Portanto, depende daquilo que for. A única coisa que eu sei é que, por exemplo, não deve ser a tramitação para conseguir fazer uma alteração num edifício em Nova Iorque não deve ser tão difícil como é aqui em Portugal. A questão do denunciante e da proteção do denunciante. Também há várias doutrinas sobre isso. Eu também não me consigo pronunciar sobre elas, porque nós, se atribuímos demasiadas garantias ao denunciante, podemos também criar efeitos perniciosos. De qualquer forma, o denunciante que eu falava há pouco não é propriamente o denunciante judicial. Portanto, não é alguém que vai ao Ministério Público. É aquele que numa conversa ou numa entrevista, no decurso de uma conversa ou de uma entrevista, diz que existe, segundo ele, suspeitas de que determinada instituição, em determinada instituição pode haver atos de corrupção. E eu acho que isso devia ter um tratamento e um seguimento de que, se um dia mais tarde se viessem a comprovar que existiam atos de corrupção, sobretudo para a tal pessoa que reagiu muito mal a essa eventual denúncia, ter que explicar porque é que nessa altura o fez, porque é que não sabia, quando é que começou a saber, se não sabia que a sua instituição estava a ser vítima desse tipo de atos.
Muito obrigado, Sr. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria começar por agradecer a disponibilidade do Dr. Paulo Morgado vir aqui contribuir para o andamento dos nossos trabalhos, que isto, como o Dr. sabe, é uma comissão que tem um objeto, desde logo, bastante complexo. E o interesse, já foi frisado pelo Sr. Presidente, o interesse em ouvi-lo é, de facto, muito grande, visto que é uma perspectiva, como também já aqui foi dito, e eu reitero, completamente diferente do que nós temos estado a ouvir. Nós temos estado a ouvir pessoas mais institucionais, digamos assim. E, de facto, ouvir um gestor da maior consultora europeia, um consultor do mundo dos negócios, sem nenhuma conotação, eu penso que será muito interessante nesta comissão, como tem sido e tem provado pelas várias respostas que já deu às perguntas que fizeram anteriormente. Mas o simples facto de ter escrito dois livros, um livro dos crimes de colarinho branco, em que fala em 28 tipos de crime, essencialmente criminalidade económica e financeira, e mais recentemente um outro livro que tem um título sugestivo, Corrupto e o Diabo, onde aponta as 7 causas que o Soutor já aqui exaustivamente as identificou. Eu penso que é mais neste âmbito também de trabalho como pensador e como escritor, seja através do livro de contos ou não, na parte que me toca, suscitou-me desde já um grande interesse em ler os livros e nisso já me conseguiu convencer, vou ler atentamente os livros. Mas também, Soutor, o que eu gostava de lhe perguntar, sendo o Soutor da área do setor privado, e pelas suas palavras percebi que é um descrente da justiça. Não acredita na justiça. Acha que não é através do Código Penal que se resolvem estes assuntos, ou pelo menos não é essencialmente através do Código Penal. E está muito descrente em relação àquilo que nós temos já, às leis que temos para combater a corrupção. Pareceu-me também ouvir das suas palavras que existem mecanismos de boa gestão no setor privado que não existem no setor público. Eu gostava que especificasse um bocadinho mais, embora já tenha falado neles, sobre esses mecanismos, esse conjunto de sistemas de controle de gestão que falta no setor público. O Soutor, com certeza, sabe que na anterior legislatura a Assembleia legislou no sentido de criar o Conselho Nacional para a Prevenção da Corrupção. E é, como o Soutor sabe, um conselho que funciona junto do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, que tem a obrigação de fiscalizar os tais contratos que o Soutor dizia que não havia fiscalização, mas há essa obrigação. Portanto, alguma coisa está a falhar ou são as competências do Tribunal de Contas que não chegam. Mas agora passava à área da prevenção, à área do tal Conselho que se criou na legislatura passada, o Conselho Nacional da Prevenção da Corrupção. Acha o Soutor, ou como é que o Soutor vê a atuação deste órgão? Por exemplo, quando este órgão exige, faz uma exigência às instituições públicas no sentido de terem planos de prevenção da corrupção. Acha que esses planos são, de certa forma, desencorajadores do ato da corrupção em si, ou, pura e simplesmente, acha que não valem nada? Também, na legislatura passada, legislámos no sentido de alargar as competências da Polícia Judiciária e do SIAP, que hoje têm também competências no domínio da prevenção da corrupção. Sendo órgãos essencialmente de investigação, diria mesmo de perseguição de criminosos, como é que o Soutor acha que se faz sentido, aliás, esta competência acrescida ou não? Faz algum sentido? Não faz? sendo um órgão essencialmente de investigação, ter também esta competência? E agora passava uma pergunta mais concreta, num caso que o Soutor deu aqui a título de exemplo, que falou no suposto santo, o Soutor, a dada altura da sua intervenção, falou no suposto santo, que o Soutor disse que teria que ser chamado a responder. Vou já terminar, Sr. Presidente. Teria que ser chamado a responder. Mas teria que ser chamado aonde? Aonde, Sr. Doutor? De facto, ao Tribunal? Não é ao Tribunal? Também na questão daquela questão, na resposta ao deputado Fernando Negrão, falou na questão da prova no inquérito não servir para a prova no julgamento. Ó, Sr. Doutor, ainda bem que não serve, porque de facto quem absolve ou quem condena é um juiz. Portanto, das duas, uma. Ou eu tenho um defeito de formatação da minha cabeça, visto que tive uma formação jurídica, e isso faz-me sentido, ou não consigo muito bem perceber como é que o Soutor resolve esta questão. Então, afinal, como é? Se não é o juiz, quem é? E agradecer-lhe mais uma vez a sua exposição, foi de facto muito interessante e muito original, e porque chamou também aos problemas, pôs as palavras certas, mas também gostaria de lhe dizer que não concordo consigo quando o Soutor diz que é preciso criatividade. Eu sei que é preciso. E o Soutor disse, o próprio Soutor aqui já enumerou uma série de medidas. É preciso, de facto, criatividade, mas não se resolve só com criatividade. Muitas vezes os problemas das leis são muito mais complexos, neste caso ainda mais, principalmente pela aplicação das leis que se fazem e dos mecanismos que existem para combater um fenómeno tão complexo que é este. Obrigado.
Faz favor, Sr. Paulo Morgado, quando achar por bem, pode responder.
Bom, muito obrigado pelas questões. Doutora, eu tenho eu sou excessivamente, e a minha vida pauta excessivamente pela questão da meritocracia. O que significa que uma instituição, apenas pelo facto de ser uma instituição, não adquire privilégios de seriedade para todo o sempre. Eu acho que a nossa justiça, neste momento, está doente. Eu acredito na nossa justiça em abstrato. Acredito que o nosso país é um país democrata, que tem uma justiça que tem funcionado em muitos casos. Mas está doente. E está doente por uma série de razões que têm que ser resolvidas. E todos nós sabemos disso. E, designadamente, uma questão que tem que ser resolvida na nossa justiça é a tramitação processual, que é lenta, que funciona com base em caixotes cheios de papéis, que eu duvido que sejam integralmente lidos ou lidos com a atenção que merecem. E, portanto, ao contrário de outros países que já evoluíram, por exemplo, para sistemas de base mais informática, em que a recolha de informação é feita de forma muito mais expedita, e aqui eu comparo que seria hoje, nos dias que correm, com a existência da internet, designadamente no campo da investigação, voltarmos ao tempo da investigação em bibliotecas, através de livros e papelada, comparo o que é que seria a celeridade de uma coisa e de outra, e, portanto, o nosso sistema judiciário ainda funciona com base em papelada. Portanto, eu acredito na justiça. Devo-lhe dizer que não me sinto muito confortável de achar que um processo de corrupção na nossa justiça tem um mínimo de chance de se tornar numa condenação. Pelas razões que eu já disse e, sobretudo, pelo tipo de fenómeno, de ser um fenómeno de características muito intangíveis. Depois, o Código Penal, eu não sei em que ano é que foi feito, mas eu imagino que no ano em que foi feito o Código Penal e o Código do Processo Penal, ainda não existisse o tipo de fenómenos que existem hoje. E, portanto, eu não acho... Não, mas os fundamentos do Código Penal, designadamente nas garantias que o Código de Processo Penal oferece, são muito antigos. Eu acho que basta falar com os procuradores que estão... basta falar com os procuradores que, por exemplo, estão a tentar enquadrar determinado tipo de crimes que ocorreram no setor financeiro e que para nós nos parece óbvio que devem ser condenados, e eu acho que não é fácil, à luz do Código Penal, enquadrar esses crimes. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de burlas, estamos a falar de... O enquadramento não é um enquadramento fácil. Mas eu também podia ter ido por a questão mais objetiva, que é dizer, resultados, não é? Em relação à criminalidade económica ou financeira, resultados, condenações. Houve muitas? Eu acho que não. Bom, em relação à questão dos mecanismos do privado que não existem no setor público, considero que na administração pública se valoriza muito mais a componente processual do que a componente substantiva. O que é que eu quero dizer? Se, por exemplo, uma repartição de finanças fosse uma coisa que funcionasse no setor privado, havia de certeza uma alarmística qualquer para quando um processo de valor superior a um determinado montante tivesse a X tempo do prazo de prescrição, alguém ao mais alto nível receber um mail a dizer o processo XPTO, no valor de 10 milhões de euros, está a X dias do seu prazo de prescrição. Se nós formos pela via processual, é o primeiro que entra, é o primeiro que deve sair. E, portanto, se houver um processo de valor inferior que esteja antes de um processo de um valor astronomicamente superior, se nós nos mantivermos na via estritamente processual, esse é tratado antes. Aliás, até naquilo que é a bibliografia disponível acerca do crime de colorinho branco, se conta que em determinada cidade italiana um determinado grupo de pessoas que tinham processos muito complexos e de grande valor que vinham aí, que ainda não tinham sido investigados, mas já estavam a ficar muito quentes, trataram de cometer um conjunto de pequenos delitos muito vasto para que conseguissem entupir o sistema antes dos seus darem entrada. E, portanto, isto é o tipo de coisas que no privado não passaria pela cabeça que tivesse que se respeitar uma determinada ordem de tratamento, essa ordem seria alterada em função daquilo que fossem os montantes que o Estado tivesse em risco de perder. Claro que depois há o princípio democrático, que é o primeiro que chega, é o primeiro a ser atendido, e, portanto, há aí uma certa, há aí um certo equilíbrio que é preciso manter. Ao setor, então ainda pior. Porque... ainda pior. Pronto, mas é deste tipo de coisas que o setor privado vive. Depois há uma questão que se aplica no setor privado que muitas vezes não se aplica no setor público. É um gestor que no setor privado não atinge os seus objetivos, sobretudo se trabalhar para empresas de tipo multinacional, é despedido. Vai-se embora. E nem todas as empresas são muito gentis em relação às indenizações que se dão em caso de despedimento de um gestor do setor privado. E é despedido por não atingir os objetivos, não é despedido por ter andado a mexer nos dinheiros da empresa. Aliás, nem nos passa pela cabeça, aos gestores do setor privado, que o nosso acionista nos controlasse com o Código Penal. E eu sei que há uma diferença entre os dinheiros públicos e os dinheiros privados. Há uma diferença que para mim é muito significativa. É que os dinheiros públicos são merecedores de muito maior controle do que os dinheiros privados. devem ser merecedores de muito maior controle do que os dinheiros privados. E hoje o que nós assistimos é que são os dinheiros privados que são merecedores de muito maior controle face aos dinheiros públicos. Pode parecer esquisito aquilo que eu estou a dizer, mas aquilo que eu estou a dizer é a mais pura das realidades. E é exatamente para conseguir inverter este estado de coisas, de hoje os dinheiros privados merecerem maior proteção, maiores responsabilidades de publicação, há um cutelo que pende sob a cabeça dos gestores que não atingem os objetivos, por aí fora. E, portanto, eu acho que só por este facto há de certeza outros meios que podem ser utilizados ou importados da gestão privada para a gestão pública. Falou na questão do órgão de Conselho Preventivo contra a Corrupção. Pedir regulamentos, mandar fazer regulamentos, uma vez mais, é adjetivo, é processual. Isto podia ser, por exemplo, tal conselho onde quem se arma em santo fica muito irritado com suspeitas sobre si de corrupção, podia ir prestar contas, assim como pode ser numa comissão criada para este efeito no âmbito da Assembleia da República. Não tem que ir necessariamente a tribunal. Chega aqui, tem ali a câmara, é filmado, tem que dizer porque é que você em 2007 ficou tão revoltado contra uma suspeita de corrupção que recaía sobre si e em 2010 vem-se a confirmar que de facto havia, que essa suspeita de corrupção era fundada. O que é que tem para nos dizer agora? É filmado. O que é que tem para nos dizer agora? Eu acho que isso é que revelava que havia, de facto, um combate à hipocrisia. E se nós começássemos a fazer esse combate à hipocrisia, aquele que quisesse armar-se em santo em determinada altura pensava duas vezes. Epá, deixa-me lá, mas é estar calado, porque senão isto depois descobre-se mesmo e lá tenho que ir eu prestar contas, dizer porque é que nessa altura achava que não e hoje afinal sim, por aí fora. Um dos mecanismos que há bocadinho falava que eventualmente existe um excesso de utilização do Código Penal. Porquê é que ao nível administrativo não existe, por exemplo, a punição que é a irradiação para toda a vida de cargos da administração pública? Não é? Não existe, mas podia existir.
Pena acessória existe.
Pronto. Mas está bem, mas quer dizer, eu
tem que ter uma condenação.
Pronto. Mas se calhar tem que ter uma condenação que siga o Código de Processo Penal. Mas o que eu estou a dizer é uma condenação que não tenha que ter uma condenação, mas tenha que haver uma evidência de má gestão dos dinheiros públicos obtida através da publicação da tal prestação de contas que devia se tornar obrigatória. Quer dizer, aquilo que eu quero dizer é o seguinte. Eu, para ir para a rua, na empresa onde trabalho, não preciso de nenhuma condenação. E um gestor da coisa pública também não devia precisar de nenhuma condenação. Devia de ficar provado por auditorias que teve uma má gestão daquilo que são os dinheiros públicos.
Se for uma gestão danosa, é que pode ser.
Mas a questão é essa gestão danosa depois tiver que se provar no âmbito de um processo penal. Em relação ao suposto santo, eu já falei, eu não digo que não é o juiz que tenha que decidir. O juiz tem que decidir. Mas aquilo que, eventualmente, nós podíamos pensar como alterar é a possibilidade de chegar a julgamento a prova recolhida no processo de investigação. E há prova que só ali é que consegue ser captado. E que depois, se essa prova não vale nada, e depois o que vale é o princípio da oralidade, não é? Então, há coisas que, como a Sra. Mundo saberá, não é? Quando há a mínima suspeita de que depois possa acontecer do caso ir a julgamento, eventualmente há, inclusivamente, destruição de provas que é feita subsequentemente, que no momento do julgamento deixam de estar disponíveis. Quando eu falei em criatividade, para terminar, não falei criatividade de leis, falei na criatividade da informação a prestar ou da prestação. E se eu falei em leis, enganei-me, não era isso que eu queria dizer. A criatividade está em pensar, bom, de facto era capaz de ser interessante que as autarquias publicassem trimestralmente a lista dos processos prescritos, desde que de valor superior a não sei a um determinado montante. Eu acho que esta obrigatoriedade de prestar informações, eventualmente não de tudo, mas só de coisas que ficassem tipificadas, que no caso de ocorrerem, tem que se prestar contas. E depois a irradiação do gestor na esfera pública podia-se dar da seguinte forma. Imagino que alguém dizia assim, para contratos de valor superior a 5 milhões de euros, sempre que haja um desvio superior a 50% do valor do contrato, o mesmo deve ser publicado num jornal de grande publicação. Vamos imaginar, ou no site, ou num sítio qualquer. Se, ao fim de 3 incumprimentos, ou se existissem 3 incumprimentos, isso devia de ser uma condição sine qua non para aquele gestor daquele instituto ir para a rua. E nunca mais poder exercer qualquer cargo público. Porque hoje o que existe é uma coisa que contribui para a hipocrisia, que é uma pseudo-transparência, que é a transparência daqueles que querem dar transparência. E aquela que nos preocupa, que é a transparência que devia existir sobre os que não querem dar transparência, não existe. Portanto, é este tipo de mecanismos em que eu não me passaria pela cabeça, eu não me passa pela cabeça, quando a mim, da casa-mãe, que é o meu acionista, me pede uma informação, não a prestar. Porquê? Porque eu sei que nem era preciso acumular 3 vezes, nem era preciso decidir o montante. Estava por simplesmente a incumprir um regulamento. Bom, pois há incumprimentos graves e outros menos graves. Mas se fosse a prestação de uma informação em que, por exemplo, eu mentisse ou omitisse, era imediatamente despedido. Sem dó nem piedade. E estou a tratar de coisas privadas. Trabalho numa empresa onde os acionistas podem deixar de o ser. O que não acontece no Estado. Eu sou cidadão. Se eu quiser deixar de o ser, tenho que entregar o meu bilhete de identidade, ir para outro país, por aí fora. Eu não tenho a opção de deixar de ser acionista e cliente do Estado. E como não tenho essa opção e essa liberdade, devia ter mais direitos de prestação de informação por parte de uma coisa da qual eu não me consigo desvincular.
Obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado Pacheco Pereira. Eu só gostava, com a autorização do Sr. Deputado Pacheco Pereira, que o Sr. Doutor clarificasse no fim se abrange também nas publicações obrigatórias as empresas concessionárias de serviços públicos, que não ficou bem claro para mim. Mas isso no fim, se quiser acrescentar às respostas ao Sr. Deputado Pacheco Pereira. Faz favor.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Paulo Morgado, eu tive o gosto de participar na apresentação do seu livro e o diabo, a parte do diabo, sempre me interessou em particular. Porque a nossa audiência, a conversa de hoje, é muito interessante porque ela tem latente um conflito entre duas maneiras de ver este problema. Um conflito entre um entendimento essencialmente jurídico do problema, portanto, no fundo, assente essencialmente num pensamento sobre as garantias, e um entendimento a que os juristas, que não é o meu caso, chamariam tecnocrático, que favorece a eficácia no combate à corrupção. E é evidente que estas duas visões, que se movem em terrenos do Estado diferentes, cada uma tem as suas razões, mas, na verdade, o que nos disse diz-nos mais sobre o funcionamento do Estado moderno do que uma visão tradicional jurídica do problema da corrupção. Neste sentido, eu acho que nós cometemos aqui muitas vezes o erro de continuar a olhar para os Estados modernos e para os governos modernos e para as administrações centrais modernas como se elas fossem iguais ao que eram há 100 anos. Se nós quisermos fazer a história da corrupção em Portugal, prometo que na parte que eu conheço não faço, do que nós estamos aqui a discutir é exatamente igual aos grandes casos de corrupção da Primeira República. Estes mitos que há agora sobre a ética republicana acham que na Primeira República não houve graves casos de corrupção do Estado. Houve. Um deles foi, aliás, com a empresa dos transportes marítimos do Estado, que trabalhava com os barcos que tinham sido apreendidos aos alemães, que estavam nos portos portugueses no início da, Primeira Guerra Mundial. E essa empresa é um clássico de corrupção muito parecido com alguns dos problemas que nós temos hoje. Mas a verdade é que hoje, quer o Estado português, quer os Estados europeus, eu não atribuo este problema apenas a Portugal, se aproximam cada vez mais de serem verdadeiras parcerias público-privadas. Ou seja, a autonomia do político que caracterizava os Estados nas democracias é cada vez menor à medida que aumenta o caráter discricionário das decisões económicas e de negócios que se passam dentro dos gabinetes ministeriais. E, portanto, nós estamos a trabalhar com um desenho do Estado que não é o que existe hoje. Por exemplo, correspondendo a um certo sentimento popular, nós achamos que os deputados são um risco especial em relação à corrupção. É só quem não tem nenhuma ideia de que os deputados não têm qualquer espécie de poder na maioria das decisões fundamentais que envolvem grandes negócios e grandes decisões que podem ser sujeitas à corrupção. E, pelo contrário, não olhamos para os assessores, para os chefes de gabinetes, para a constituição dos gabinetes ministeriais, de onde, efetivamente, um número significativo de pessoas que escapa a qualquer controle democrático, que não tem obrigação de apresentar declarações de rendimento, cujo currículo pode ser reduzido a 3 linhas, escapa completamente ao escrutínio público e esses sim, com o aumento da capacidade discricionária dos gabinetes, para onde vão neste momento uma parte importante dos grandes negócios, não tem qualquer espécie de escrutínio público, é uma espécie de governo invisível, cujo poder é muito maior do que os representantes, chamemos assim, do governo visível, como somos nós. Eu não digo isto para desculpar os deputados, é a realidade. É a realidade, a obsessão com os deputados não corresponde a qualquer poder efetivo. Não quer dizer que não possa haver corrupção nos deputados. Pode, mas essas formas são de outro tipo. E essas podem ser identificadas. Tem muito mais a ver com o financiamento partidário, tem muito mais a ver com as estruturas locais e com as autarquias locais, tem muito mais a ver com a intermediação entre os interesses locais, quer partidários, quer de outro tipo, e a administração central. Mas, na verdade, nós hoje dedicamos pouca atenção a centros de poder decisivo no qual a possibilidade de corrupção aumenta em função da ausência de escrutínio. Nós não sabemos se há papéis, por exemplo. Eu não queria estar a... Mas às vezes um exemplo contemporâneo, não tomem isso como um julgamento de valor. Vamos admitir, nós queremos saber o que aconteceu com o problema da eventual tentativa de compra da TVI. Há papéis? Eu não me estou a referir aos testemunhos. Há papéis? Devia haver. Devia haver. Devia haver comunicações da PT ao Ministro das Obras Públicas, respostas do Ministro das Obras Públicas, ou seja, é um mundo que se passa em grande parte sem ficar registado em nada. Eu dei este exemplo porque muito provavelmente, não estou a dar num sentido valorativo, mas muito provavelmente é um exemplo de como a administração pode tomar decisões com grande relevância económica e política que não deixa nenhum rastro capaz de ser escrutinado, por exemplo, pela Assembleia da República. Portanto, eu agradeço-lhe a sua intervenção. Acho que a perspectiva da eficácia pode ter uma tradução aceitável mesmo dentro da cultura jurídica. Nós somamos instituições que na realidade não cumprem o seu papel. Por exemplo, a Comissão de Ética, eu sou um crítico do funcionamento da Comissão de Ética da Assembleia da República, devia ter mais poderes e poderes sancionatórios em determinados comportamentos, mas evidentemente para ter esses poderes sancionatórios não pode ficar dependente da composição apenas resultante da composição do Parlamento. Devia ter uma composição senatorial para ter distância em relação aos mecanismos políticos concretos. Mas como nós, em relação a essas instituições, aceitamos a formalidade do seu funcionamento, não temos mecanismos intermédios que funcionem de forma preventiva contra a corrupção, mesmo quando os criamos no papel. Portanto, peço desculpa de ter feito também uma reflexão numa comissão que é suposto não fazer filosofia, mas observei com atenção os diferentes olhares presentes, que são naturais, não é? E gostaria que me dissesse alguma coisa sobre, quando voltou o problema das questões financeiras, dos crimes financeiros, isso também remete, por exemplo, à decisão do Estado. na crise americana, por exemplo, há decisões políticas que tiveram um efeito em permitir o favorecimento de atos de corrupção. Deve haver responsabilização por essas decisões ou não? Por exemplo, eu tenho a opinião de que o desenho das autarquias implicando executivos que não são maioritários e homogéneos favorece a corrupção. Isto são exemplos de, que nós valia a pena talvez discutirmos. Na medida em que todos têm que colaborar em comum, portanto, o que é que acontece? Desde o momento em que é eleito o Presidente da Câmara até o momento em que há próximas eleições, não há oposição se o Presidente tiver capacidade de introduzir todos os vereadores de diferentes grupos dentro do seu governo. E, portanto, não há escrutínio. O escrutínio é um elemento fundamental para combater e prevenir a corrupção. E tem razão em chamar a atenção de que há muito pouco escrutínio, apesar de haver muita papelada.
Doutor, quer comentar? Não, penso que não se trata de pergunta, mas merece certamente algum comentário.
Faz favor. Deputado, levantou aqui uma questão que é abordada no livro Corrupto e o Diabo, que é uma questão muito importante, que tem a ver com estas questões que há bocadinho falávamos do clientelismo e do funcionamento das empresas na esfera do Estado. Muitas vezes nós julgamos que existe um mercado a funcionar, portanto, como os economistas dizem, que existe uma mão invisível do mercado a funcionar, mas o que existe é uma mão invisível política a funcionar. E quem estiver e quem participar naquilo que eu muitas vezes chamo essa roda de negócios, consegue fazer a sua vida no país. Quem não participar nessa roda de negócios tem alguma dificuldade em fazê-lo. Não há muitas pessoas que estejam no mundo económico que tenham este desplante que eu tenho de vir falar nestas coisas ou de falar neste tipo de coisas, porque com medo de retaliações para os negócios que possam haver. Neste sentido, a empresa que eu dirijo em Portugal tem funcionado sempre bastante bem. O que significa que até hoje, pelo menos, conseguimos ser impermeáveis a isso. Mas estou de acordo que não é na Assembleia da República e nos deputados que deve estar o controlo da corrupção, aliás, hoje em nenhuma altura eu acho que dei a entender isso, mas de facto numa série de decisões que são tomadas completamente sem escrutínio e que são assustadores os montantes envolvidos nesse tipo de decisões. Quando a questão que hoje me leva a bater-me mais por esta transparência e por esta boa gestão dos dinheiros públicos tem a ver com um facto muito simples. Para além daqueles que eu já referi de não concordar com um país com uma excessiva acumulação de riqueza num conjunto reduzido de pessoas, porque torna-nos um país de matriz sul-americana, com todos os problemas que isso tem em termos da inexistência de uma classe média forte. Eu acho que nós temos que fazer valer a meritocracia como forma de desenvolvimento do nosso país e, portanto, quanto mais conseguirmos combater este tipo de fenómenos, melhor. Agora, há uma questão que para mim é muito importante. Antigamente havia várias políticas que o Estado podia utilizar sempre que, digamos assim, em sentido lato, não tinha dinheiro. Uma era a política monetária, emitir papel. Hoje não pode. Outra era a política cambial, desvalorizar a moeda. Hoje não pode. Outra era a política orçamental, aumentar os gastos do Estado. Hoje pode, quando todos fazem. Portanto, só nos resta a quarta, que é a política fiscal. Portanto, hoje, mais do que nunca, a má gestão dos dinheiros públicos cai e sai do nosso bolso. E, portanto, se nós percebermos a enormidade de montantes que são movimentados nessa esfera onde o Sr. Deputado Dr. Pacheco Pereira referiu, é de facto muito urgente que essas empresas comecem a ter que ser alvo de um escrutínio, os seus dirigentes alvo de um escrutínio. Devemos perguntar se os seus dirigentes ganham salários ou oferem remunerações de mercado, e se não oferem remunerações de mercado, porque é que não oferem remunerações de mercado? Porque o mercado é sempre uma boa, é também uma boa prova, e aquilo que são os valores praticados no mercado é também uma boa prova se estamos a gerir com a tal mão invisível do mercado ou se estamos a gerir com a tal mão invisível política que ultrapassa largamente as decisões que aqui são tomadas.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Havia o Sr. Deputado Marcos Júnior, mas teve que se ausentar, certamente. Queria agradecer muito ao Sr. Doutor a perspectiva que nos trouxe e também convidá-lo a, se tivesse algum elemento, para além dos seus livros, naturalmente, que poderemos ler, que nos quisesse enviar o resumo da sua intervenção, ou pelo menos um esquema da sua intervenção, seria útil para nos avivar a memória. Já agora, permitia-me apenas uma coisa. Nós andámos aqui muito entre, e tem razão o Sr. Deputado Pacheco Pereira, entre, digamos, uma perspectiva jurídica e uma perspectiva de eficácia. Mas na perspectiva jurídica também corremos aqui, às vezes, um risco de passar imediatamente para o direito penal. Ora, não podemos também esquecer que há um direito disciplinar na função pública, não é? Quer dizer, nós não passamos imediatamente para o juiz penal. Muito daquilo que o Sr. Doutor disse, e com toda a razão, pode e deve passar-se na função pública, não é? E como sabe, também nas empresas, enfim, em princípio há um direito de defesa dos funcionários que supostamente não atingiram os objetivos, etc. Era só para não demarcar tanto, como dizer, só há ou o penal ou alguma coisa que não tem um mínimo de garantias. Não é assim. Há ainda um setor intermediário, que é o setor disciplinar, que também tem lugar na função pública. Era apenas um pequeno parênteses. Mas, mais uma vez, Sr. Doutor, muito obrigado pela sua contribuição. E, como digo, se nos quiser mandar algum elemento... Ah, sim, senhora. Então, ficam à disposição dos senhores deputados. Ficam nos serviços. Eu também vou querer ler um, mas não tenho prioridade nenhuma. Pelo menos, ficam aqui. Muitíssimo obrigado, Sr. Doutor, mais uma vez.